Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na última segunda-feira os trabalhos da segunda sessão ordinária da 19ª Legislatura. Vários projetos de leis, alguns encaminhados, inclusive, para as comissões, outros as comissões já aprovaram imediatamente, dado a urgência. E também o vereador Wilson Aparecido Souza Mineirinho solicitou em um requerimento, né, que se organizasse para que tentasse um novo veículo do Corpo de Bombeiro, um caminhão mais apropriado, mais equipado. O que ele disse em plenário é o seguinte: a gente vê o caminhão passar, bonitinho, legal, tudo, mas está carecendo de um veículo novo para essas emergências. Mineirinho, boa tarde. Sobre essa requisição, ou esse pedido desse novo caminhão de Corpo Bombeiro. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É com grande satisfação que nós retornamos aqui, né?
Depois de quantos anos, mineiro?
Depois de 20 anos. Foi a última vez, foi em 2004. Nós retornamos nessa casa de leis e estamos aqui de novo, dando uma entrevista para o Serginho, que olha quanto tempo faz isso. Hein? Eu já dava entrevista para o Sérgio, então quer dizer, ele também é velho de rádio, hein?
É, e por falar nisso, acho que uma das últimas entrevistas foi muito polêmica, né? Você era o presidente da casa e aquilo lá talvez custou até um mandato para você.
É complicado, né, Sérgio? Mas naquele momento a gente tinha que tomar essa decisão. Né? A gente tem vezes que a gente toma decisão e a lei diz que é o correto, né? E muitas vezes a população não concorda, mas eu durmo com a minha cabeça tranquilo.
Não pode ficar em cima do muro, né?
Não, eu acho que não. Se eu estou aqui na Câmara, eu tenho que votar sim ou não. Eu acho que eu não gostaria de obter nenhum voto e não vou fazer isso, sabe? É sim ou não. Você tem que ter um custo você também, só ser vereador, só por ser. Você tem que trabalhar a população, fiscalizar o executivo e fazer os projetos, fazer os requerimentos que são necessários.
Como esse do caminhão do Corpo Bombeiro.
Agora, falando nesse requerimento, Serginho, antes de eu tomar essa decisão de fazer esse requerimento, eu conversei com pessoas ligadas na Casa Civil lá em cima. Tem condições? Se tem condições, eu vou fazer. Uma tentativa pode ser que venha esse caminhão. E aí a pessoa me disse: mineiro, faça o requerimento, manda para tal pessoa, que é o Guto Silva, que hoje é o secretário do planejamento, e para o chefe da Casa Civil, que é o José Ortega. Então eu fiz o requerimento e também em contato com o Corpo de Bombeiro de Bandeirantes. É o que eu disse no plenário. Muitas vezes você vê o caminhão passando, é muito bonito, é tudo, mas conversando com eles, esse caminhão faz quanto tempo que já está aqui em Bandeirantes? Esse caminhão está sucateado. Nós precisamos de um caminhão novo, um caminhão mais adequado para as necessidades de Bandeirante e região, porque não atende só Bandeirante, atende Batiá, Santa Amélia, e aonde for preciso o caminhão vai. Então é isso, é um pedido, e eu tenho assim fé em Deus e nas pessoas que estão lá em cima cuidando dessa parte, que esse caminhão vai vir para Bandeirantes.
Obrigado, mineiro.
Obrigado você, Serginho. Estou sempre à disposição e, na realidade, nós estamos aqui para ajudar a população e fazer o que é preciso para o nosso município se tornar um município que venha mais pessoas morar aqui, mais ficar aqui em Bandeirantes, né? Não sair daqui.
Muito bem, eu vou conversar agora com a primeira secretária, a vereadora Flávia, ela que apresentou dois requerimentos pedindo à secretária de Educação que forneça um número aproximado, exato, do número de crianças aguardando vagas no CMEIS, dado a necessidade. E também falou ver a possibilidade da possível mudança da onde está hoje provisoriamente o Terminal Rodoviário de Bandeirantes ao lado da Escola Santa Terezinha. Isso pode trazer algumas consequências. Segundo informações extraoficial, aí não é ela que falou, é pessoas que estavam no plenário, essa reforma da rodoviária do terminal pode demorar de 6 meses a 1 ano. E também, extraoficial, já está sendo verificado um novo local. Pode ser na antiga Reicar, na saída para Santa Mariana, abaixo do antigo SES. Flávia, primeiro sobre de número de vagas ou pessoas em espera para o CMEIS. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Na sessão de ontem, fiz um requerimento solicitando ao prefeito municipal e à secretária da Educação que nos envie a relação de alunos que estão aguardando por vagas no CEMEI. É uma preocupação nossa, de todas as mães. Todo início de ano letivo, nós recebemos essas demandas, várias mães me procurando que, infelizmente, não tem vaga mais no CEMEIS. Então, eu fiz esse requerimento, solicitando que a secretária de Educação nos envie essa relação de quantos alunos estão aguardando, há quanto tempo, quantas vagas será disponibilizada para esse ano. E se há possibilidade, né, onde hoje está a rodoviária ali, né, de forma provisória, que seja levado para outro local e ali no Antenor Moretti que seja feito todas as manutenções adequadas e ali se transforme num CEMEI para atender todas essas crianças que estão precisando de vagas.
Você tem conversado com a secretária, não sei, mesmo extraoficial, você tem esse número de crianças em esperas de vaga ou ainda não?
Segundo o que ela me passou, Serginho, ela estava aguardando uma relação oficial. É um montante bem expressivo. Em média, mais ou menos, eu acredito que umas 300 crianças que está aguardando na fila de espera.
E olha que nós temos uma boa estrutura e CEMEIs em Bandeirantes, né?
Uma grande estrutura, nós temos profissionais, até então recentemente foi contratado mais professores. O que nós precisamos hoje é espaço físico, é local para receber essas crianças. E acredito que ali no Antenor Moretti, onde tem salas, era uma escola, né? Ali é um local adequado para a gente conseguir suprir essa demanda e atender essas crianças que estão aguardando muito tempo. Até porque também, Serginho, uma preocupação minha, aonde está a rodoviária ali agora provisória, ao lado de uma escola, onde tem um fluxo constante ali de crianças, né? Então são transporte, veículos, ônibus trafegando ali, né, ao lado diariamente. Então é uma preocupação, eu acho que não é um local adequado hoje para estar instalado ali a rodoviária ao lado de uma escola municipal.
Sobre essas duas primeiras sessões, algo a acrescentar?
Não, Serginho, não tenho nada a acrescentar, só quero falar para a população que a Flávia Silva está à disposição da população, o que precisar de mim, pode me procurar e com certeza eu estarei levando todas as demandas e as necessidades até o executivo, até mesmo para levar até a população o que é necessário.
Obrigado, Flávia.
Eu que agradeço, Serginho, muito obrigada.
Muito bem, eu vou falar com o vereador Sandro Sartori, que apresentou juntamente com o vereador Roberto Trindade e o vereador Carlos Demis, solicitando a moção de aplauso a esse pessoal que colabora com o famoso cinquentinha, né? Então, para dar mais detalhes, o que esse povo faz aí em benefício desses idosos ou dessas pessoas que não têm mais condições aí de repente, estar jogando aí no meio aí de crianças ou adolescentes ou então esses mais jovens. Sandro, essa ideia e o porquê? Boa tarde.
Boa tarde, Luiz Sérgio. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Operação Cidade da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Luiz Sérgio, esse pedido de moção de aplauso já é conhecido, é sabido de vocês, que está acontecendo um campeonato, né, de cinquentinha de futebol suíço. Mas hoje as pessoas estão sabendo sobre esse projeto. Mas é um projeto que vem há tempos acontecendo lá no Campo do Palmeirense, que é hoje uma associação. E tem as pessoas que organizam treinos, campeonatos, não só em Bandeirantes, mas também em toda a nossa região.
Isso... Pessoas anônimas, né?
Exatamente, pessoas anônimas. E você bem ouviu na sessão de ontem, o Antônio Carlos Emis, que também participa dessa moção, falando sobre que nós não temos mais corpo para disputar um campeonato amador aqui na região, um campeonato que seja livre, com 30, 20, 18 anos de idade dos participantes. Então, aqueles que têm 50 anos são limitados, a gente sabe disso. Só que quando eles participam do campeonato dessa idade, 50 acima, todos se igualam, se equiparam. Então, por isso, eu achei muito interessante a atitude dos organizadores, não só dos cinquentinhas que participam do campeonato, mas também do Clube dos 40, lá da Associação da Prefeitura, que também faz esse trabalho, mas de treino, de manter o físico dessas pessoas acima de 40 anos. Cinquentinha específico, que eles participam de campeonatos, inclusive desse campeonato suíço que está acontecendo aqui na cidade de Bandeirantes, lá no Campo Palmeirense.
E seria a uma pessoa ou a uma entidade?
A entidade tem várias pessoas que fazem parte disso, né? Tem aqueles que cuidam do campo, aqueles que roçam, aqueles que marcam, aqueles que organizam, aqueles que marcam, aqueles que vão atrás. Então vai englobar bastante pessoas ali. Tanto é que na moção de aplauso, até mesmo os participantes que participam desse clube dos 50 e o clube do 40, se for 100 pessoas, 200 pessoas, que eles sejam aplaudidos pela não só a atitude dos organizadores, mas também na atitude de participarem, de estarem, né, aí praticando essa prática do esporte que está fazendo muito bem para a saúde de todos.
Seria para a Associação do Palmeirinhas, então, indiretamente?
Sim, sim. É que eu desconheço outros que fazem isso do Cinquentinha. É, se houver outros que estão fazendo, mas a princípio seria do Palmeirinhas, que é onde a gente participa todos os domingos, no período da manhã com o treino. Lá tem o jogo dos meninos, né, que a gente fala dos mais novos, que é depois da gente. A preliminar é os cinquentinhos que jogam. Às vezes dá lá 30, 40 pessoas acima dos 50 anos, né, 60 anos, 70 anos, enfim, é para todos.
Faz uma avaliação rapidamente dessas duas primeiras sessões de você como vereador.
Satisfatório, Sérgio, satisfatório. É um mundo totalmente diferente, mas não desconhecido, né? A gente já participava de algumas sessões, já acompanhava, tanto quanto no rádio a gente já falava sobre isso. Mas hoje, fazendo parte dos 13 que foram eleitos, para mim está sendo satisfatório. Vale a pena, vale a pena. Tem gente que fala que acho que é só problema. Não, não é só problema, não. Tem muita coisa, muitas portas que se abrem para a gente, para se resolver os problemas. A gente aprende um pouco mais do que é uma casa de leis. Para mim, nesse primeiro mês aí está sendo satisfatório. Estou muito contente.
Obrigado, Sandro.
Eu que agradeço, Sérgio. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos.
O Carlão Demício, ontem, inclusive, colocou fotos reclamando ou mostrando a realidade do antigo prédio onde funcionava o gabinete do prefeito. Por fim, estava a Secretaria de Educação, há 14 meses que está em reforma, e umas reformas meio atrapalhadas, não é esse o termo que ele utilizou. Por exemplo, passando tinta, mas sem terminar a cobertura. Segundo ele, é jogar tinta fora. Mas vamos deixar que ele explica o que fazer com esse prédio histórico de Bandeirantes. Carlão, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer imenso estar aqui falando a essa rádio com uma audiência muito alta. Serginho, veja bem.
Só para o Robertinho Trindade também estava com você, né? Tirou foto junto, qualquer coisa nesse sentido, é isso?
Sim, sim. O Serginho, veja bem. Arrumei um parceiro, graças a Deus, dentro da Câmara, o Roberto Trindade. Andamos a semana passada toda visitando as obras do nosso município, prédios, e estamos fazendo esse trabalho no qual fiz no meu mandato inteiro e vou continuar fazendo. E tive uma surpresa, ô Serginho, chegando até o antigo prédio onde estava instalado a Secretaria da Educação, né? Ali já foi a prefeitura, né, e tal. Veja bem, Serginho, nós temos que passar ao nosso prefeito municipal que quando você inicia uma obra, você inicia a obra pela fundação, passa pelas paredes, chega até no telhado. Mas quando você vai fazer uma reforma, você começa pelo telhado, passa pelas paredes e chega até na fundação. A pintura é o último. Tanto na construção quanto na reforma, a pintura sempre é a última etapa de uma obra. E, Serginho, esse prédio, nós já tivemos problema que ele ficou sem funcionamento e o pessoal veio e instalou ar-condicionado nele abandonado. Saíram dali por falta de uma manutenção pequena no telhado e gastamos mais de 120 mil com aluguel. Nós tínhamos que fazer uma manutenção nas comunheiras, no telhado, ali no telhão, no encontro do telhado, para fazer o telhão, que é a comunheira, como se diz, porque estava vazando água, Serginho. O telhado está ótimo, o telhado está muito bom, as calhas são novas, eu olhei as calhas, tem até foto das calhas por baixo. O problema era que o vento arrancou os telhão e começou a dar goteira dentro do prédio. Aí saíram do prédio por causa das goteiras, alugaram outro local pagando R$5 mil por mês. Nessa brincadeira nós já gastamos mais de R$100 mil, Serginho.
E o prédio parece que não anda. Agora está pintando, né?
E o prédio agora estão pintando não. Estão jogando tinta fora. Não estou falando que a mão de obra que está sendo executada é ruim. Muito pelo contrário. Muito boa. Um profissional de alto nível está pintando. O cara é pintor mesmo, sabe? Mas está jogando fora, Serginho. Por quê? Porque o telhado está sem os telhão. Aonde já estava chovendo. Por isso que eles saíram do prédio. Agora, você tem primeiro arrumar o telhado para depois partir pela pintura. E também o forro. Você viu que o forro está tudo caído, Serginho. Como que você vai pintar as paredes e depois você vai mexer no forro, Serginho? As mãos não vai sujar as paredes de novo? Então tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade com o dinheiro público, Serginho. Pelo amor de Deus, o dinheiro não é meu, não é seu, é de todos.
E seria responsabilidade de quem? Secretaria de Obras, o que que é?
Serginho, quem que é o maior responsável, quem que é a maior autoridade dentro do município? É o prefeito. Ele tem que saber o que está acontecendo com o município. Quem que paga os aluguéis? Quem que faz tudo? Sai da onde? Agora, Serginho, se é culpa do secretário, o secretário obedece quem? Eu não tenho que achar um culpado. Eu tenho que achar o responsável por jogar dinheiro público fora. Quem que assina para jogar dinheiro fora? Não sou eu, não é a Câmara de Vereador. Nós aqui liberamos recursos para que o prefeito empenhe esses recursos bem empenhado. Não é para jogar fora, igual a administração anterior, Sérgio. Não estou falando dessa administração que começou agora. Para mim é uma nova administração. Mas a anterior jogou dinheiro para o ralo, que todo mundo sabe. E já começamos a jogar de novo, Serginho. Eu estou andando as obras, já estou entrando em todos os setores para mostrar se tem regularidade. Eu vou trazer e vou mostrar, Serginho. Você pode ter certeza disso.
Algo mais?
Serginho, eu quero agradecer aos microfones da Rádio Cabiúna, agradecer à população que sempre está acompanhando, talvez não esteja presente aqui na nossa casa, mas pelos nossos meios, Facebook e YouTube, vem acompanhando, manda várias mensagens para mim no meu celular, sabe? Então a gente vai continuar trabalhando, fiscalizando. Veja bem, Serginho, o trabalho do vereador é muito simples. É fiscalizar e legislar. Não tem mais nada que o vereador fazer. O vereador não foi feito para fazer assistencialismo, para fazer isso, fazer aquilo. O vereador, nós temos que legislar, criar leis, e as leis criadas têm que ser fiscalizadas por nós e fiscalizar o executivo também, para não ficar jogando o dinheiro fora, igual essa administração tem. Posso dizer assim, eles são peritos nisso, Serginho. Em obras, eles são peritos em jogar dinheiro fora. Isso eu venho acompanhando nos 4 anos passados e já começou esse ano da mesma forma.
E eu vou te falar, hein, Carlão, é a segunda sessão e o senhor já começou a pegar no pé, né?
Serginho, eu não pego no pé de ninguém. Eu fui eleito, fiz um juramento diante de várias autoridades que eu vou cumprir o regimento interno, a nossa lei orgânica e as leis que regem o nosso município. Esse é o trabalho do vereador. Se todos os vereadores, não estou dizendo de bandeirantes, mas se todos os vereadores do Brasil, se todos os deputados, tanto da esfera federal e estadual, fizessem o trabalho no qual nós fomos eleitos para fazer, o país seria de outra forma, Serginho.
Não é uma utopia?
Não é utopia, muito pelo contrário. O orçamento está preso na mão do legislativo, veja bem, legislativo. Quem libera e quem fiscaliza o executivo somos nós. Se você tem 13 vereadores, no caso de Bandeirantes, se você tem 555 deputados federal e 54 deputados estadual trabalhando e empenhado, estou dizendo isso do nosso deputado do Paraná, tá bom? Empenhado em fazer o papel que foi designado para nós, Serginho, você pode ter certeza que corrupção será zero e jogar dinheiro fora jamais. Pode ter certeza disso.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Marquinhos, mais conhecido como Marquinhos do CAPES. Ficou, não adianta, marcou. Na segunda sessão, apresentou um requerimento pedindo que aumentasse o auxílio alimentação dos funcionários. Não só ele, como a Sônia também. Aí, em comum acordo, ficou entre os dois, Sônia Zamboni e o Marquinhos. Um aumento, hoje, R$600, de R$800 a R$900. E também, que eu achei interessante, aqueles funcionários que estão afastados não têm esse direito. E talvez é aqueles que mais necessita por estar aí encostado por problemas de saúde, entre outras coisas. Marquinhos, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Perfeito, Serginho, é isso mesmo. A gente protocolou um requerimento ontem na Câmara Municipal, aprovado por todos os outros vereadores, juntamente com a Sônia. A gente tinha feito um requerimento parecido e a gente conversou em comum acordo, a gente juntou tudo num requerimento só. Primeiro, o pedido do Vale Alimentação é um pedido dos próprios servidores municipais, né, daqui do município, que chegaram até mim e falaram: Marquinhos, o que pode ser feito? Uma vez que a gente tem uma defasagem no salário de alguns servidores públicos. Então, isso contribui muito na questão de alimentação, na questão de dignidade de vida. E uma coisa que deixa a gente assim, meio perplexo até, é que alguns servidores públicos municipais, todos os servidores públicos municipais que estão em auxílio do INSS, eles deixam de receber o Vale Alimentação.
Por quê? Você sabe?
Segundo informações que eu levantei, na própria prefeitura existe uma emenda constitucional que impede o município de estar pagando esse Vale Alimentação aos funcionários. Mas é uma coisa que a gente precisa estudar junto com a administração da prefeitura, até mesmo porque é quando o servidor mais precisa. Quando ele está doente, quando ele está sem trabalhar, aí ele vai para o INSS, fica 2 meses sem receber. Então, isso traz um desconforto muito grande, podemos falar assim. E muitos servidores até com dificuldade financeira, né? Porque se fica 2 meses sem receber, você não recebe o Vale Alimentação, o que você vai fazer? Né? Muitas vezes o servidor é o único provedor da casa. Além de protocolar esse requerimento, a gente vai estar conversando junto com o jurídico da prefeitura e ver as formas que a gente tem para viabilizar, contribuir de uma certa forma para o servidor público que está encostado no INSS, para que ele tenha uma ajuda do município em relação a isso. E também, junto nesse requerimento, no mesmo requerimento, foi solicitado o aumento do Vale Alimentação de R$ 600 hoje para 800 ou 900, né, obedecendo um estudo aí técnico da administração da prefeitura, né, a gente solicitou para eles esse reajuste aí.
Não é uma maneira de mascarar o salário? Porque aumenta ou não aumenta? O salário fica nisso. Aí vai aumentando o vale-refeição. Não seria melhor aumentar o salário, de repente, já que há índice, segundo informações aqui na própria Câmara?
De fato, sim, né? Mas o vale-alimentação é algo mais emergencial, né? Então a gente também solicitou nessa última sessão ordinária da Câmara Municipal que o município indique, né, um estudo técnico para aumentar o salário dos servidores públicos municipais. O último aumento que a gente teve foi há muito tempo, então o salário acaba ficando em defasagem. Por exemplo, você pode pegar o aumento, o reajuste infracionado de 4,77, muitos funcionários públicos aí tiveram que ter um aumento um pouco maior para chegar ao salário mínimo. Então, solicitou ao prefeito Jaessa, através do requerimento, para fazer esse estudo de alteração de salário mesmo. Por exemplo, hoje o nosso município tem muita dificuldade em conseguir fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, muitos especialistas que deixam de vir no município porque a gente não tem um salário atraente, né? Um salário médio.
Condizente, né?
Isso, um salário condizente, podemos falar assim. Então, a gente acaba não tendo esses profissionais aqui que tanto o nosso município necessita. Então, essa alteração, né, a gente pediu para o prefeito Jaelson, a gente está vendo a possibilidade, talvez, aí, de montar uma comissão, né, com vereadores, com a administração, com o sindicato dos trabalhadores e representantes também dos servidores públicos municipais. Então, a gente pediu isso para o Jaelson, através do requerimento, e a gente vai estar viabilizando e conversando com o executivo, com o prefeito, para a gente tocar esse projeto em frente aí e estudar esse aumento dos servidores públicos do nosso município.
Duas sessões, o que você está achando?
É o início, né? É o início, né, Serginho, de um trabalho. Por mais que a gente conheça a LOA, conheça o regimento interno, sabe da função do vereador, é um desafio. É um desafio que a população me concedeu e eu estou estudando bastante, estou me preparando já há muito tempo. Eu tenho certeza que ainda vamos ter muitos frutos por aí. Agradeço a toda a população, todos os votos que eu tive, foram 789 votos. Quero honrar cada voto que eu tive, trabalhando em prol da nossa comunidade como um todo e também trabalhando para que a gente tenha um serviço de qualidade, um serviço público de qualidade.
Marquinhos, você falou na nossa comunidade como um todo, aí não só para você. Nessas duas primeiras sessões que a gente acompanhou, a gente viu uma preocupação exacerbada com o funcionário público. Falando de todos, não só de você. Você percebeu isso também?
Isso foi incitado, de certa forma, com um projeto de lei que foi encaminhado para as comissões, né? Que é a alteração do salário dos secretários. Porque, assim, todo servidor público municipal, todo o efetivo da prefeitura municipal também se faz justo esse aumento, né? Não que os secretários não tenham que ter, né? Sim, tenham que ter, mesmo porque está muito tempo em defasagem, né? Mas e os servidores públicos? Também estão sem aumento. volto a falar do requerimento que eu coloquei, é para um estudo técnico visando o aumento do salário dos servidores como um todo, diferenciando cada um de acordo com a sua ocupação.
Tá certo. Algo mais?
Serginho, agradecer a Rádio Cabiúna, né? Sempre aí disposto a ouvir os nossos vereadores. E agradecer a população, né? Que votou, que fez com que a gente esteja aqui representando a população como um todo.
Muito bem. E com o vereador Marquinhos, eu encerro os trabalhos referente à segunda sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.